Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ouvindo a Unigi FM 106.9 neste sábado, dia 17 de maio. E na programação deste sábado, você confere uma entrevista com a coordenadora e assistente social do CREAS, Maria da Graça Nunes, falando sobre o encontro alusivo Evidência Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que deve acontecer nesta semana, dia 21, na quarta-feira, a partir da 1h30 da tarde, no SESC, um evento que tem como objetivo discutir a exploração sexual dos menores e de como proteger a infância e a adolescência, construindo propostas que evidenciam caráter preventivo e de intervenções eficazes. Na programação de hoje, a gente tem um boletim com o presidente do Coreia de Noroeste Colonial, falando sobre as eleições do processo de participação popular e cidadã, que acontece nos dias 2, 3 e 4 do próximo mês. Ainda na programação de hoje, você confere as notícias da semana e Boletim Rádio Web. Você fica agora com o quadro A Voz do Cidadão.
A Voz do Cidadão.
As eleições do processo de participação popular e cidadã se aproximam. No início do mês, Ijuí sediou o Fórum Regional do PPC, terceira etapa dos debates da participação popular e cidadã, atividade que dá a sequência ao calendário de ações do ciclo do Orçamento 2014-2015. Nas 28 regiões dos Conselhos Regionais do Desenvolvimento dos Corédias. Em entrevista ao GSC, o presidente do Coreia de Noroeste Colonial, Sérgio Alebrand, fala sobre as atividades realizadas pelas entidades envolvidas posterior ao Fórum Regional e a importância da comunidade participar das eleições.
Existe todo um trabalho a ser feito pelas coordenações municipais, pelos comudes, pelo CORED, pela coordenação regional, pelos delegados escolhidos nas assembleias públicas municipais, enfim, né, pelas próprias prefeituras, por todos que de uma forma ou de outra estão envolvidos nesse processo, no sentido agora de sim, de preparar a população para o processo de votação dos dias 2, 3 e 4 e para garantir que a gente atinja efetivamente um número significativo de eleitores neste ano, né? Nós sabemos que no ano passado houve uma diminuição significativa no município de Ijuí, houveram outros municípios que tiveram um crescimento significativo também na nossa região e existe, essa meta de nós aumentarmos o número de votos em relação ao ano passado, não só atingindo o patamar que nós já havíamos conquistado em anos anteriores, mas ultrapassando isso. Para acontecer isso, efetivamente, há necessidade de que cada um de nós, cada um dos interessados nesses processos de participação da sociedade na definição e na alocação dos recursos públicos, faça efetivamente um trabalho de garantir com que seu vizinho, seu amigo, seus parentes participem do processo no dia 2, 3 e 4.
A votação acontece nos dias 2, 3 e 4 de junho e as áreas prioritárias escolhidas para a cédula de votação são segurança, saúde, educação, habitação, desenvolvimento rural, cultura e inclusão digital, as quais serão distribuídas em 20 projetos.
Notícias da semana.
Enem ultrapassa os 2 milhões de candidatos inscritos. A edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, já recebeu mais de 2,2 milhões de inscrições. O balanço total, até o meio-dia de quinta-feira, dia 15, foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. As inscrições estão abertas desde segunda-feira, dia 12, e se encerram no próximo dia 23 pela internet. O exame será realizado nos dias 8 e 9 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 e deve ser pago até o dia 28 de maio. Alunos da rede pública e pessoas com renda familiar de até 1,5 salário mínimo são isentos. Neste ano, há novidades no processo de inscrição. Travestis e transexuais poderão ser identificados pelo nome social nos dias e locais de realização das provas. Para isso, é preciso fazer o pedido pelo telefone 0800-616161. Para enviar ausências, o INEP vai enviar uma mensagem aos inscritos no ano passado que não fizeram a prova. Eles serão alertados de que não fazer o Enem leva ao desperdício de recursos públicos. A Secretaria Municipal de Saúde de Juí confirmou na sexta-feira, dia 9, o primeiro caso de dengue no ano. A secretária de Saúde, Alexandra Lenz, fala sobre as notificações feitas até o momento no município e as providências tomadas posterior à primeira confirmação do caso de dengue.
Nós tivemos, então, desde o início do ano, deste ano 2014, nós tivemos 32 casos notificados como suspeitos em todo o município de Juí. Desses 32 casos notificados como suspeitos, nós tivemos um confirmado, dois que nós estamos aguardando o resultado e 29 casos que foram descartados. Então, esse confirmado se confirmou, então, através do exame que foi enviado uma coleta para o LACEN e ele retornou na sexta-feira à tarde. Nós tivemos a confirmação. O importante é que, quando os casos são notificados como suspeitos, a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica, que são as vigilâncias nossas do município, vigilância de saúde, a vigilância ambiental, ela já age fazendo um bloqueio no local onde a pessoa mora, no bairro, nos três quarteirões ao redor. Então, assim, já foi feito um trabalho no momento em que foi notificado. Eles vão lá, eles conversam com as pessoas, com os familiares, fazem todas as orientações necessárias, eles pesquisam, se fazem a pesquisa vetorial para ver se tem alguma larva no local, se tem objetos que possam estar acumulando água na casa e nos quarteirões ao redor. Então, fazem todo esse trabalho de mais de prevenção, de orientação e prevenção. E quando a gente obteve, então, esse resultado confirmado na sexta-feira, à tardinha, nós, então, realizamos uma aplicação de inseticida no local, na casa, né, ao redor da casa e em três quarteirões ao redor. Sexta fizemos uma aplicação e agora quinta-feira fecha o terceiro ciclo então das aplicações do inseticida, que são então medidas de bloqueio, né, para evitar então que a gente tenha mais algum caso confirmado, né, o que se prolifere. Mas a gente entende que a situação está sob controle, todas as medidas foram tomadas, né, o nosso índice de infestação neste momento, a infestação predial está 1,89 e a gente está realizando. Mas o que é importante nesse momento? Nesse momento, o mais importante é que as notificações continuem, ou seja, se a pessoa apresentar alguns sintomas, que são sintomas característicos da dengue, que essa pessoa procure sua unidade de referência mais próxima à sua casa para conversar com a equipe de enfermagem, com o profissional médico, para que possa ser notificado como suspeito ou ser descartado, então. E também é muito importante que as pessoas continuem se sensibilizando, fazendo a sua parte, que as pessoas olhem o seu pátio, a sua casa e eliminem qualquer objeto que possa acumular água, que possa estar se criando ali uma larvinha e possivelmente um mosquito.
Ouvimos a secretária municipal de saúde, Alexandra Lenz, trazendo informações sobre o primeiro caso de dengue confirmado em Juí e as providências tomadas pela secretaria para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
Notícias da semana.
Campanha pede fim de jogo para o racismo. A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados lançou na quarta-feira, dia 14, a campanha Fim de Jogo para o Racismo. O objetivo é conscientizar profissionais, jogadores e a sociedade em geral a coibir a prática do racismo em eventos esportivos. A campanha adverte ainda o racismo em crime inafiançável. De acordo com a legislação, a reclusão é de 1 Há 3 anos, mais multa para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência. O material será divulgado na internet e demais veículos de comunicação da Câmara e também será disponibilizado para as TVs e rádios legislativas e emissoras privadas. Além da Comissão de Esporte e Racismo, é tema de Comissão Externa de Combate ao Racismo da Câmara, grupo que no último dia 30 aprovou a realização de diligências nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, nos quais vai investigar a prática de racismo no futebol. O requerimento dos deputados Eurico Júnior e Benedita da Silva pede a investigação de denúncias envolvendo 3 episódios de discriminação nos quais jogadores do Cruzeiro e do Santos, bem como um juiz, foram chamados de macacos durante as partidas. Além destes casos, a comissão vai investigar outros crimes cometidos por grupos ligados a clubes de futebol, como assaltos, torturas e homicídios. Boletim Rádio Web. MP sugere criação de lei para regular transporte do leite.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
As dificuldades encontradas para coibir a adulteração de leite no Rio Grande do Sul levaram o Ministério Público a sugerir a criação de uma nova lei. O objetivo é regular a atividade dos transportadores do leite cru, setor que esteve envolvido em uma série de fraudes reveladas pela Operação Leite Compensado. Nesta semana, os deputados que fazem parte da comissão da Assembleia Legislativa criada para acompanhar as investigações tiveram um encontro com os promotores da Promotoria de Defesa do Consumidor da capital. Após ouvir as sugestões dos promotores, o presidente da comissão, deputado Heitor Xu, afirmou que vai levar a ideia adiante.
Vamos falar com todos os atores do processo para apresentar alguns subsídios e algumas sugestões. Inclusive, eu diria de forma antecipada que nós já estamos pensando em propor um projeto de lei que faça o regramento do transporte do leite, que é algo que não existe e que, portanto, pode ser também mais uma válvula que se fecha para evitar as fraudes, as misturas, os adicionamentos que acabam trazendo esse desconforto para todos nós.
A comissão tem até o dia 30 de maio para concluir os trabalhos. Segundo o promotor Mauro Rockenbach, atualmente o transporte do leite no estado é feito sem nenhuma forma de controle. Um dos objetivos da lei é a criação de um cadastro dos atravessadores e de mecanismos de punição dos fraudadores.
Uma legislação preveja as regras de transporte, formas de transporte, faça um credenciamento onde se disponha dos dados desses transportadores, as placas dos caminhões, a sede da indústria, a sede da empresa, formas de higienizar o transporte, de fazer o transporte, o cuidado que deve ter o transporte, o cuidado com essa substância nobre que é o leite, e também obrigar as indústrias a, quando identificarem um transportador que leve uma carga adulterada, comunique às demais indústrias e comunique ao Ministério Público e ao Ministério da Agricultura para que esse profissional seja alijado do mercado.
Segundo Rockenbach, a adulteração do leite é uma prática antiga na cadeia produtiva gaúcha e é preciso haver uma mudança cultural. Os promotores também defendem uma reformulação do Código Penal, prevendo punições mais duras para a adulteração do leite.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Fernanda Wenzel. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Manifestantes vão à rua para protestar contra a Copa. Faltam 26 dias para a Copa do Mundo. No portal oficial da Copa 2014, a contagem regressiva é feita em meio ao verde, amarelo e azul da bandeira do Brasil. Já no site do Comitê Popular da Copa de São Paulo, ela é feita em preto com a pergunta: Copa para quem? O questionamento expressa a indignação de movimentos sociais, organizações civis, partidos políticos, pessoas atingidas por grandes obras e atividades que iniciaram os movimentos na quinta-feira, dia 15, com a bandeira Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo. As mobilizações de 15 de maio, intitulado 15M, Dia Internacional de Lutas contra a Copa, foram definidos no início do mês, no encontro dos atingidos, quem perde com os mega eventos e mega empreendimentos organizado pela Associação Nacional dos Comitês Populares da Copa, ANCOP, para denunciar violações de direitos humanos que ocorreram durante a preparação do Mundial. Estão agendadas manifestações em pelo menos 7 cidades sedes da Copa do Mundo: Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Salvador, além de Vitória, no Espírito Santo, e Santiago, no Chile. Os manifestos pretendem tomar as ruas, como ocorreu em junho do ano passado, quando uma série de atos mobilizou milhares de brasileiros durante a Copa das Confederações. Em manifesto, ativistas e movimentos que convocaram o 15M apresentam 11 reivindicações, dentre as quais o arquivamento dos projetos de leis que tipificam crime de terrorismo ou ampliam penas para danos causados durante manifestações. Os atos também cobram a desmilitarização das polícias, pensão vitalícia para as famílias dos 9 operários mortos trabalhando na construção de estádios da Copa, bem como a responsabilização das construtoras. Os movimentos também reivindicam o fim dos desejos e das remoções forçadas, a realocação de todas as famílias atingidas e a garantia de moradia digna, além de investimentos em transporte público de qualidade, tarifa gratuita nos transportes públicos, pauta que movimentou o país no ano passado. Cada cidade tem uma programação própria dos atos. E Gestão Social e Cidadania está em contato neste momento com a coordenadora e assistente social do CREAS, Maria da Graça Nunes, para falarmos sobre o encontro alusivo à evidência do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, que será realizado no dia 21 de maio, na semana que vem, a partir da 1h30 da tarde, no SESC. Bom dia, coordenadora, muito obrigada por nos atender. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o evento, como é que vai ser a programação.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, agradeço pelo espaço cedido para a nossa divulgação desse evento com a temática desse ano. Em referência à exploração sexual, um desafio à rede de proteção de Juiz. Nós estamos no nono encontro do dia referente ao dia 18 de maio, em que nós convidamos a comunidade para fazer esse debate, essa discussão, esse acréscimo da temática que envolve abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, tendo um destaque principalmente a questão da rede de proteção aqui do nosso município.
Ok, e justamente, quais serão os temas? Vamos dar para dar uma pinceladinha sobre os temas e quem serão os convidados, os painéis que vão ser discutidos durante este encontro?
No dia 21, então, no turno da tarde, como você expôs, nós teremos duas palestras. Teremos a vitimização de adolescentes nas relações de exploração sexual. A palestrante é assistente social, doutora Jaina Raquel Petersen. Ela é do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, e vem trazendo toda uma exposição de uma pesquisa referente à questão da exploração sexual. A segunda palestra é a atuação do Ministério Público diante das situações de exploração sexual, em que contaremos com o palestrante Dr. Érico Fernando Barim, que é o promotor de justiça do Ministério Público na área da infância e juventude aqui da comarca de Juiz.
A gente pode falar sobre a realidade da exploração e do abuso sexual infantil aqui em Juiz, o abuso sexual infantil local, e como é que é o trabalho da assistência social do CREAS aqui no município referente aos casos que chegam até o CREAS.
Seguindo em partes, a definição, a temática desse ano quanto à questão da exploração sexual, ela surgiu justamente porque os casos que estão tendo, não surgindo como os novos, mas uma reincidência que, na tangência da exploração sexual. Então, nós acompanhamos aqui de casos que são encaminhados pelo Conselho Tutelar, pela Delegacia de Polícia, Ministério Público, pelo Judiciário, em que apontam a questão da exploração sexual de uma forma reincidente. Dessa forma, é o desafio para a rede de proteção de Juiz. No ano anterior, nós trabalhamos a exploração sexual vinculada à drogadição. A drogadição, ela é uma das tangentes que suporta, que incentiva a questão da exploração sexual. Hoje o CREAS, ele é um serviço especializado, que trabalha vinculado à política de assistência. Nós trabalhamos com questões específicas, com tipificações específicas: exploração sexual, abuso, a violência doméstica, a violência física, a violência psicológica, as negligências, abandono, trabalho infantil. Esse é o foco do atendimento do CREAS. Dentro da proteção básica, quando não se chega a ver esse nível tão grave já da situação do grupo familiar, a gente conceitua como preventivo. E a questão preventiva, a questão básica do contexto familiar, nós trabalhamos elas vinculadas aos CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, aqui no município, que é Conta com Dois, que também recebem a demanda vindo dos projetos sociais, de atendimentos do plantão, conselho tutelar, encaminhamentos do judiciário. Mas, de cunho, a questão do CREAS, ela é específica. Então, essa questão da exploração, ela surge por uma questão de reincidência, nós estamos evidenciando ela. Não está mais tão velada como em períodos anteriores. Hoje existe uma exploração sexual no turno do dia, porque antes ela acontecia à noite, então poucas pessoas observavam. Hoje elas acontecem no turno, no diário, é visível. Existe uma denúncia das pessoas que identificam, mas também há a questão da exploração em que ela fica omissa, aquela em que a mãe, o pai, o grupo familiar incentiva relações imaturas de seus filhos, independente às vezes de menina ou menino, que estejam sendo beneficiados, ou um relacionamento com um homem mais velho, em que a família recebe o subsídio alimentar, subsídio em valores, melhor estrutura, e isso também é conceituado como exploração sexual. É uma troca.
Para quem quiser participar do evento, como é que ele vai funcionar? Ele tem uma inscrição? De que forma ele deve proceder?
A inscrição é feita na hora, então o evento inicia-se a 1h30, nós já estaremos lá com a equipe efetuando as inscrições diretamente no SESC, no dia 21 de maio, na quarta-feira, no turno da tarde. Ou outras informações referentes ao evento podem ser solicitadas pelo telefone do CREAS, 3332-9283, e até mesmo pelo e-mail creas@juiz.rs.gov.br.
Ok, tem algum público específico ou é para a comunidade em geral?
Nós direcionamos também a comunidade em geral, com certeza, porque todas as pessoas envolvidas têm a responsabilidade de proteção, principalmente da criança e do adolescente. Então, a comunidade também é conceituada como rede de proteção.
Sim.
E direcionamos enquanto profissionais do serviço social, psicólogos, profissionais do direito, educação, saúde, os conselhos tutelares, conselheiros de direito e os demais espaços que complementam a rede de proteção.
Certo, a gente conversou com a coordenadora e assistente social do CREAS, Maria da Graça Nunes, trazendo informações sobre o encontro alusivo Evidência do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontecerá no dia 21 de maio, ressaltando que é a partir da 1h30 no SESC. Mais alguma outra informação?
Agradeço a oportunidade e aguardo e gostaria muito que houvesse essa participação, tanto das questões dos profissionais como da comunidade, para que possamos estar contribuindo com a questão do debate e construindo, talvez, novas alternativas de intervenção em relação à exploração sexual, que é uma das evidências que acontecem dentro do nosso município, uma das fragilidades.
Dado o recado, então, muito obrigada, tenha um bom dia.
Ok, obrigada.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.